Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, alguns setores da imprensa, principalmente os virtuais, veicularam matérias sobre a chamada Operação Monte Carmo, realizada pela polícia, o Ministério Público e a Receita Federais. Foram realizadas prisões em 5 estados e o senhor Carlos Augusto Ramos, conhecido como Cachoeira, teria aparecido nas degravações com diversas ligações telefônicas para mim. Até agora, não tive nem conheço alguém que tenha tido acesso a qualquer documento da investigação. Tudo o que se sabe é o veiculado na mídia. A Coordenadoria de Processos Criminais da Procuradoria-Geral da República informou ontem a um advogado que eu constituí que não há nada no Ministério Público Federal, nenhuma investigação ou processo que envolva o meu nome. A mesma informação foi obtida no site do Supremo Tribunal Federal. Todos aqui sabem que em qualquer investigação, quando eventualmente se chega ao nome de um parlamentar, ainda que por caso fortuito ou eventual, a competência é imediatamente deslocada para o Supremo Tribunal Federal. Portanto, senhores, uma investigação iniciada há mais de um ano, somente agora concluída e enviada para a Justiça Federal de primeiro grau, não pode ter o nome de um senador como investigado. E se tivesse, a operação estaria irremediavelmente eivada de vício. Seria declarada nula e jogada por terra. Ora, a questão está judicializada, inclusive com prisões preventivas decretadas. Assim, não há a menor possibilidade jurídica do meu envolvimento ou de qualquer outro parlamentar no assunto. A Polícia Federal e o Ministério Público Federal não incorreriam em tamanha ilegalidade. Estamos em um Estado democrático de direito, tenho certeza disso. Para reafirmar, com a conclusão das investigações, sabe-se que não existe, nem nunca existiu, nenhuma apuração que envolva meu nome. E o motivo é óbvio: não existe nada. Tranquilizo vossas excelências, não sou investigado em nenhum fato, não sou acusado de nada, conforme provam os dados obtidos na Procuradoria-Geral da República e no Supremo Tribunal Federal. Portanto, não estou aqui para me defender, até porque não existe do quê, não há motivo. Venho a essa tribuna em deferência às senhoras senadoras e aos senhores senadores, que merecem toda a minha estima e meu respeito, a esta casa que sempre honrei, ao povo do Estado de Goiás, que me confiou 2 mandatos, e ao Brasil, pelo qual luto com destemor, para ser não só uma potência econômica, mas também social. Tentam macular a minha dignidade e a de minha família utilizando-se dos expedientes mais grosseiros, como vazamento seletivo de diálogos. Não tenho as cópias dos autos, repito, mas segundo trechos selecionados e vazados para a imprensa, foram mencionados também outros parlamentares de diferentes partidos, do governo e da oposição. A única repercussão foi sobre o meu nome, mas não fujo do debate, nem me omito de trazer os esclarecimentos a vossas excelências. Na primeira metade dos anos 90, diversas leis federais, como a Lei Zico e a Lei Pelé, além de liminares judiciais e legislações nas unidades da federação, autorizavam o funcionamento de algumas modalidades de jogo. No estado de Goiás, também era assim. A exploração de jogos no Brasil só foi de vez sepultada no ano de 2007, quando o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade das leis estaduais que regulamentavam jogos. Em Goiás, quem explorava legalmente algumas modalidades de jogo era Carlos Cachoeira, que também era participante ativo em outros setores da economia. É necessário que se repita, eram negócios considerados lícitos, inclusive um dos grandes laboratórios de Goiás. Como empresário, ele frequentava a alta sociedade goiana, convivia com pessoas das mais diferentes áreas, que nem por isso estão comprometidas com suas atitudes. O contato pessoal, ainda que frequente, não significa participação em seus afazeres ocultos, muito menos aprová-los quando eles vierem à luz. Nesta casa, sempre me opus ao jogo, votando contra todas as iniciativas de legalizá-lo. Portanto, atuei às claras no combate às causas costumeiramente tratadas nos subterrâneos. Apesar dos relacionamentos de amizade, nunca tive negócios com Carlos Cachoeira. Já expus em algumas entrevistas nomes e fatos da intimidade de pessoas próximas, que não repetirei nessa tribuna, até porque sua relevância se restringe a manchetes. Porém, as ligações telefônicas apontam para conversas triviais e tiveram sua frequência ampliada durante o período em que eu e minha mulher interferimos numa questão pessoal da amiga dela, esposa de Carlos Cachoeira. O único episódio das gravações telefônicas diretamente ligado a mim é de ordem estritamente privada. No ano passado, quando, segundo a imprensa, ocorria a dita operação, houve o meu casamento, fato do conhecimento de todos os senhores e de todas as senhoras. Na ocasião, recebemos diversos presentes, inclusive um fogão e uma geladeira ofertados pelo casal de amigos. A boa educação recomenda não perguntar o preço de um presente, muito menos recusá-lo. Foi o que fiz no caso desses objetos e de todos os demais que outros amigos generosamente me enviaram como demonstração de gentileza. Como também já disse a jornalistas, não coaduno com teorias conspiratórias. Contudo, segundo a mídia, já tive outras vezes conversas minhas grampeadas. Disse e repito, podem grampear à vontade, não vão encontrar nada, isso não vai me intimidar. As escutas legais, realizadas conforme os ditames da Constituição, se revelam excelente objeto de investigação, e por elas eu trabalhei muito aqui no Senado. Isso, entretanto, não dá o direito a ninguém de violar o sigilo telefônico, seja ele de autoridade ou não, pois assegurado constitucionalmente. O fruto das apurações, como bem disse o juiz federal da Operação Monte Carlo, senhoras e senhores, deveria ter guardado discrição, ainda mais em relação a alguém que não é investigado nem acusado. A investigação está encerrada e não chegaram ao meu nome, e não poderiam chegar porque não há nada. Eu não era alvo. Mas agora eu é que exijo ser investigado na forma legal, pelo foro adequado, o previsto na Constituição da República, o Supremo Tribunal Federal. Minha vida sempre foi um livro aberto e continuará sendo. Muito obrigado, senhoras e senhores senadores.
Vossa Excelência, permite? Se... Acho importante que Vossa Excelência tenha aberto seu coração, sua alma, sua palavra para todos nós que aqui convivemos com Vossa Excelência há muitos anos. Aprendemos a respeitá-lo como um dos membros do Senado Federal que, sobretudo na área jurídica, na Comissão de Constituição e Justiça que Vossa Excelência presidiu, e como um membro do Ministério Público, sempre demonstrou um conhecimento em profundidade da Constituição e das leis brasileiras. Eu me lembro que, ainda na legislatura passada, certo dia, Vossa Excelência protestou veementemente diante da revelação de um diálogo telefônico que tivera com, salvo engano, o presidente Gilmar Mendes, então, do Supremo Tribunal Federal. E Vossa Excelência insistiu que aquilo deveria ser considerado inadequado à revelação de uma conversa como aquela. Hoje, Vossa Excelência aqui transmite o conhecimento que teve de um número considerável de ligações telefônicas com este senhor João Cachoeira, assim conhecido, que de alguma maneira se envolveu com ações que contrariam a legislação. Mas Vossa Excelência aqui procura esclarecer de uma maneira que me parece adequada o qualquer possível envolvimento que, e aqui esclarece que não teve em qualquer ação que pudesse ser considerada como infringindo a lei, e muito menos o seu comportamento do ponto de vista ético como um senador. Eu acredito que os esclarecimentos que Vossa Excelência aqui nos transmitiu são muito importantes e que Vossa Excelência tenha tido a iniciativa de aqui revelar o que é de conhecimento de Vossa Excelência. Algo que é de assunto de natureza privada, pessoal, não é propriamente o que precisa ser aqui objeto da apuração, porque não envolve qualquer infringência à legalidade. Eu quero transmitir a Vossa Excelência o respeito que sempre caracterizou a minha relação com Vossa Excelência aqui. Muitas vezes tivemos divergências sobre alguns assuntos, mas eu quero lhe transmitir que considerei e considero muito importante o esclarecimento que aqui dá a todos os seus colegas senadores e senadoras e ao povo brasileiro, que certamente o está ouvindo com muita atenção num episódio como esse. Há uma questão importante que é, por vezes, senadores ou pessoas do Poder Executivo, quando envolvidos em certos aspectos, levaram senadores da oposição a serem muito, quase que apressados em dizer: olha aí, esta pessoa está envolvida e tal. Eu acho que hoje todos nós que poderíamos ter uma atitude desta natureza, avaliamos que é importante ouvi-lo com atenção e lhe dar toda a possibilidade de realizar o esclarecimento conforme Vossa Excelência o fez.
Agradeço a Vossa Excelência, senador Suplicy, conceda.